Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast.
I have a dream.
Eles não gostam de negro.
When you wonder.
O grilo todo é a grana.
Whatever is necessary.
But still like dust.
And it's a corruption.
Negro da semana.
Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais um Negro da Semana Bravo junto com o Bradesco, que assim como eu acredita que a arte é capaz de transformar pessoas, crenças, de transformar a sociedade. E ser um agente de transformação é um dos motivos do Negro da Semana existir. Por isso eu e o Bradesco estamos juntos aqui no Bravos, essa celebração da música e da arte no Brasil. E com o Bradesco sendo um parceiro, sabe, do artista, ajudando a transformar a sua arte em negócios. Bravos é Encontro Bradesco de Vozes Brasileiras e é um projeto multimídia que marca mensalmente um encontro e durante 12 meses entre dois artistas negros de diferentes segmentos. O conteúdo é compartilhado sempre no dia 20 de cada mês no YouTube, no Instagram e no IGTV do Bradesco. Além de poder ser ouvido aqui no Negro da Semana, é claro, no Spotify e em todas as plataformas de streaming onde nós estamos presentes. Bem-vindos ao Negro da Semana Bravos. Aproveite esse encontro com estes grandes realizadores. E no episódio de hoje nós temos as presenças extremamente especiais de Rincon Sapiência e Rosana Paulino. O Rincon Sapiência é MC, produtor e empresário, artista de destaque na cena musical brasileira. Em 2017, ele lançou Galanga Livre, o seu álbum de estreia, que entrou para a lista dos 50 melhores álbuns da música brasileira de 2017, da Associação Paulista de Críticos de Artes. O disco também foi escolhido como o melhor do ano pela revista Rolling Stone. Depois de muitos outros sucessos, clipes e parcerias incríveis, Rincon lançou em 2019 Mundo Manicongo, dramas, danças e afro-raps, com participações de artistas como Mano Brown, Atoxá, Lele e muitos outros. E o lançamento foi pelo seu próprio selo musical independente, chamado Engoma, apostando no seu reconhecimento como um dos produtores musicais mais respeitados da cena. Mas nós temos aqui também a presença ilustre de Rosana Paulino. A Rosana é artista visual, pesquisadora e educadora. Ela discute nos seus trabalhos o racismo estrutural do Brasil, os resquícios da escravidão que ainda se fazem presentes, os padrões de beleza feminino e, sobretudo, a condição da mulher negra na sociedade. A artista também apresenta em suas obras as práticas religiosas da Umbanda, bem como outros elementos da cultura africana e afro-brasileira. A Rosana é uma artista que possui obras em importantes museus, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, o University of New Mexico Art Museum, nos Estados Unidos, além do Museu Afro-Brasileiro, também em São Paulo. Ela tem participado ativamente de diversas exposições, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Seus trabalhos lançam mão de técnicas diversas, instalação, gravura, desenho, escultura, em que sobressaem o uso da costura e a transferência de fotografias para o tecido por métodos criados pela própria artista, e isso tudo questionando a visão colonialista da história, a herança escravocrata, a noção de democracia racial brasileira. Sejam muito bem-vindos, Rincon Sapiência e Rosana Paulino, e muito obrigado por estarem aqui no Negro da Semana Bravos.
Boa, boa. Salve, salve. Boa noite, boa tarde.
Vou começar perguntando aqui pro Rincon Sapiência. Rincon, eu quero saber uma coisa. O que, que você quer causar nas pessoas que ouvem o teu som pela primeira vez?
É, eu acho que eu me esforço, né, para colocar uma assinatura, né, na minha música, minhas pesquisas, tudo. Então, a ideia é que essas pessoas que escutam pela primeira vez sejam impactadas positivamente. Então, eu percebo que muita gente que acompanha meu trabalho não necessariamente costuma acompanhar trabalhos de rap ou de linguagens parecidas, mas se identifica pelas assinaturas que tem na minha música, assim, né? Então, eu acho que esse é o impacto que eu tento trazer, assim, né? Sobre ser algo autêntico e algo que você não vê muito por aí, assim, que seja algo novo, né? Então, a princípio, esse talvez seja o principal impacto que eu queira trazer para as pessoas que escutam minha música pela primeira vez.
Rosana, pergunta para ti agora, por favor. Rosana, eu sei que acho que de novembro a janeiro teve uma exposição sua, Búfala, né? Que reuniu trabalhos mais recentes e mais antigos também da tua carreira. Mas eu gostaria que tu me falasse a respeito da exposição A Costura da Memória, que foi uma individual tua grande, que ficou em cartaz na Pinacoteca de São Paulo e que, pelo que eu soube, reuniu uma amostra muito significativa da tua produção, não é isso?
É isso, Ale, né? Ela esteve primeiramente em São Paulo e depois essa mostra seguiu completa para o Rio de Janeiro. Então foi muito legal porque aconteceu aqui num espaço que não é muito comum de ser ocupado por negros, né? A primeira vez que uma grande individual de uma mulher negra na Pinacoteca do Estado de São Paulo, e depois essa mesma mostra foi inteirinha para o Rio de Janeiro. Então ela foi muito legal, primeiro porque ela reuniu um número muito grande de trabalhos, né? Mais de 25 anos de trabalho. Então você deu para ter uma panorâmica da minha carreira. Teve também o lançamento de um catálogo, esse catálogo, aliás, se chama Costura da Memória, né? E ele pode, inclusive, ser baixado no site da Pinacoteca do Estado. Né? Quem se interessar é só entrar no site, na parte de catálogos da Rosana Paulino. Está com o PDF inteirinho, de graça, né? De grátis em casa. Então, foi muito importante, né? Primeiro porque reuniu 25 anos de trabalho, que não é pouca coisa. Deu para eu mesma ter uma ideia melhor dessa produção. E depois pela importância mesmo, de levar uma temática negra, de levar uma temática feminina, de feminismo negro, e discussões que não são muito vistas na produção visual contemporânea. Então foi importante para mim, eu acho que foi importante também para o ambiente artístico, né? E foi importante também para a gente pensar na mudança na produção visual contemporânea no Brasil.
Não, perfeito, muito obrigado. Rincon, para ti a pergunta aqui agora, que recentemente tu lançou uma música e um clipe nessa quarentena, né? Eu queria que tu falasse sobre o processo de criação dos dois e como esse processo se diferenciou em relação ao teu processo convencional de criação antes dessa pandemia estar acontecendo.
Parte do processo foi parecido, né? Que se trata de compor, né? Produzir coisas que eu já habitualmente faço. A partir dessa situação, né, de pandemia, o lugar que eu tive para me apoiar foi a música e o estúdio e fazer minhas coisas, né? Aí o que diferenciou nessa situação é que eu geralmente gosto de fazer músicas que demarcam algum registro que não seja tão pontual, assim. Eu não faço uma referência sobre algo que está acontecendo no momento e algo que pode passar, por exemplo, uma novela que está acontecendo, eu fazer a música da novela, e a novela acabou, a música não tem mais tanta relevância, né? Então, a diferença foi sobre falar sobre algo pontual, né? Tudo bem que tem muita relevância essa pandemia que a gente está vivendo. E o outro processo que difere é porque os extras do trabalho, que é a finalização de música, a filmagem, a edição de vídeo, eu me arrisquei a fazer, considerando que eu não tinha acesso a visitar produtoras de vídeo, outros estúdios para finalizar a música. E eu, por minha vez, sou um cara entusiasta dessa ideia do faça você mesmo, não só para falar que você que fez, mas também para a tecnologia e enfim, existem alguns recursos que nos permitem fazer essa mão de obra. Então, principalmente para artistas mais novos, né, muitas vezes tudo isso é um empecilho. Você conseguir gravar, você finalizar sua música, você fazer um vídeo. Então, eu também acho que eu fui um pouco inspirador no que diz respeito de falar assim, é possível você se arriscar em fazer tais coisas quando você não consegue contactar outras pessoas, né? Então, eu acho que o momento é esse, a gente usufruir da tecnologia, dos recursos que ela nos permitem, para a gente manter a ética, e a ética diz que a gente precisa, se for possível, ficar em casa o máximo do tempo possível, E sendo assim, a gente precisa trabalhar da mesma forma, né? Então, o fato de eu também ter dirigido o clipe, filmado, editado, composto a música, produzido, tem também essa mensagem, né? Sobre a gente conseguir o máximo possível, né? Cada um tem sua limitação, de fazer a nossa parada girar, mas mantendo essas condições de não socialização, né?
Muito legal, cara. Rosana, pergunta pra ti agora. Eu queria saber a parte, os releases e toda a vastidão de publicações que existem sobre sua obra, que é possível ler para entender ainda mais. Mas eu gostaria de ouvir muito de ti e saber quais são as tuas buscas como artista, Rosana.
Olha, a minha principal busca tem sido entender o que é ser mulher, e principalmente mulher negra numa sociedade como a sociedade brasileira. Então, primeiramente, comecei a pensar o que é ser negro no Brasil, e depois eu fui fechando mais esse enfoque, né? O que é ser exatamente mulher negra no Brasil. Então, para isso, a gente tem que dar uma olhada, né? Tem que entender como é que esse país foi feito, qual é a constituição desse país e por que as mulheres negras estão nessa base da pirâmide, né? As mulheres negras são as que chefiam mais famílias solo, são as que ganham menos, são as que, mesmo quando têm mais experiência, mais escolaridade, têm maior dificuldade em se inserir no mercado de trabalho. Então, qual é a dinâmica que levou a mulher negra a estar, a ocupar essa posição no Brasil? Então, é uma busca de me entender, saber que local é esse que essa sociedade delimitou para mim. Por que esse local foi delimitado dessa maneira e também, ao mesmo tempo, procurar estratégias para quebrar esse lugar. Então, é uma busca que é pessoal, né? Então, surge de uma inquietação da artista, né? da pessoa, do ser humano Rosana Paulino, né? Onde é que eu estou? Por que eu estou nessa situação? Mas também abrange uma outra busca maior, né, que está inserida dentro de uma questão social. Que é ser negro? Que local é esse? Como é que se formou esse local social para essa população? E principalmente para a mulher negra aqui no Brasil.
Perfeito. E no início da tua carreira, me corrija se eu estiver errado, mas tu começou bastante questionando a questão da visão colonialista da história, a herança escravocrata, o que é ser um negro do Brasil. E foi a partir de determinado momento em que ficou uma busca mais contundente a respeito do papel da mulher negra na sociedade, né? Teve um momento após o teu início de carreira. Em que momento foi esse? Quanto tempo levou para se dar conta e focar a tua busca mais no que você tem feito agora?
Essas questões no Brasil, elas estão tão misturadas que não dá para você diferenciar exatamente um momento. Num primeiro instante, acho que até por conta da idade, quando tinha lá pelos 27 anos, 26, 27 anos, que foi quando eu fiz a Parede da Memória, eu estava num movimento muito de grupo, né? Tanto que eu uso imagens da minha família para fazer a Parede da Memória. É um primeiro trabalho que parte de 11 imagens da minha família. À medida que a gente vai amadurecendo, né, vai percebendo a necessidade, por exemplo, de não ficar só no álbum da família, de procurar outras imagens que vão dizer da escravidão, né, que eu preciso entender mais por que, que esse grupo ocupa esse local. Para eu entender por que esse grupo ocupa esse local, só indo olhar a dinâmica da escravidão. Isso vai se dar mais ou menos no início dos anos 2000, por aí. Então, é um momento que eu passo a olhar ainda a questão das amas de leite, das mulheres negras, né? E aquela passagem, por exemplo, da ama de leite para a empregada doméstica, né? Da dama de leite para babá e da mucama para a empregada doméstica, que é uma coisa muito sintomática aqui na sociedade brasileira. E depois eu entro numa outra dinâmica, mais ou menos em 2013, 2012, quando eu acho uma fotografia de uma mulher escravizada de frente, de costas e de perfil. E aí o trabalho modifica de novo, porque eu vou tentar entender por que, que esses corpos foram transformados e objetificados dessa maneira. Para entender isso, eu tenho que estudar o racismo científico. O racismo científico que desumaniza, que animaliza essa população, que faz com que essa população não tenha subjetividade. Então, são momentos, né, na carreira que, às vezes, você topa com uma imagem, Como eu topei lá em 2012, 2010, o primeiro trabalho saiu em 2012, e que faz com que eu mude o foco para o racismo científico, ou então quando eu percebo a necessidade de sair das imagens de família e para imagens mais coletivas, e aí eu vou estudar as imagens das amas de leite. Então são momentos que de repente você topa com uma imagem e te dá um estalo e fala assim, opa, eu tenho para me aprofundar mais nessa questão, eu tenho que agora partir para uma outra rota, para um outro caminho. É, e as coisas vão se acumulando, porque um é desenvolvimento do outro, né? Na realidade, você chega até um certo ponto com o trabalho e depois ele mesmo indica e fala, opa, agora é a hora de a gente ampliar um pouco mais e abrir mais esse campo de reflexão.
Sim, perfeito, muito bom. Rincon, quero saber de ti agora, a gente está falando de buscas, né? Do que vocês buscam como artistas. Eu queria muito saber a respeito das tuas buscas, quais são elas, se elas são constantes, incômodas, e aonde tu quer chegar como artista, Rincon?
Eu tenho feito, né, ao longo do tempo, cada hora acontece algo, né, que me dá um despertar para mergulhar numa determinada pesquisa. Então, e principalmente no meu trabalho, que eu pauto muito essa ideia de África. E quando a gente fala em África, a gente está falando de um continente enorme, né, com muitos países. E nesse processo de diáspora também a gente tem muitas manifestações de matriz africana aqui no Brasil, que só existem aqui no Brasil, né, que tem as suas influências de lá, obviamente, mas dessa forma que a gente pratica, como candomblé, capoeira, cirando, maracatu, é uma prática exclusiva do Brasil, né? Então, artisticamente me faz mergulhar em tudo isso e é uma busca muito vasta, né? Então, você leva anos aprendendo coisas e dialogando e pesquisando. Em relação ao lugar que eu quero chegar, assim, cada vez mais eu me apaixono mais pela arte, né? Você vai canalizando a energia de formas diferentes, né? Quando você é um pouco mais jovem, então já no meu rap eu já usava mais palavras, o meu flow já tinha. Aí depois você vai ficando um pouco mais velho, você vai criando uma outra forma de ser incisivo, que não é necessariamente no volume das coisas ou na rispidez, aí você vai sempre se adequando. E hoje em dia eu gosto de muitas coisas, né, da parte de cantar, eu gosto dos palcos, eu gosto muito do estúdio, da produção, entendo que eu posso compor para outras pessoas também. Então, eu ainda estou construindo um lugar de ocupar todas as áreas que eu gosto, e isso ainda não se realizou, assim, né, por enquanto o foco está em cima da música, do que eu canto e produzo. Mas eu percebo que eu possa atuar, que eu posso trabalhar com moda, que eu posso assumir outras frentes que são interessantes também. E acredito que isso vai vir ao longo do tempo, né? Então, esse lugar ideal como artista, assim, é um lugar que eu tô projetando e um lugar que eu tô chegando ao mesmo tempo, né? E percebo que isso tem um chão ainda. Já que você ser artista preto de periferia, eu comecei a ter um pouco mais ascensão quando já tinha mais de 30 anos. Então a gente sabe como que o mercado é em relação a essa ideia, né, de juventude. Então eu ainda estou colocando tijolo atrás de tijolo para me firmar dentro da cena, né, artística.
Sim, isso é muito legal, cara, porque eu acho que a questão da criação da arte tem a ver com esse desejo de se colocar no mundo, né? Mas tu, Rincon, é um artista, mas cada vez mais também um empreendedor. A gente vê isso não só porque tu é um artista independente que produz todo o teu trabalho, mas também tem essa questão agora do teu selo musical em Goma também, né? Aí eu tenho muita curiosidade também, queria que os nossos ouvintes entendessem um pouco. Como é que se dá para ti, Rincon, esse processo de lidar com a tua arte, mas também ter os compromissos de empreender, sabe? Se essas duas áreas se encontram muito ou são coisas dicotômicas que te incomodam, que você tem que aprender ainda a lidar com as duas? Como é que se dá isso?
Elas se conversam, sim, né? Duas coisas que se conversam, mas uma coisa é eu acordar, eu projetar o dia seguinte, né? E falar, pô, amanhã eu vou acordar, vou ensaiar, ou vou gravar, ou vou estar com com os parceiros, né, fazendo música, alguma coisa que por mais seja trabalho é mais descontraído. E quando você se adentra nessa situação, é reunião, é pessoas para gerir também, né, com seus pensamentos, que nem sempre tudo se conversa, tudo tá 100% alinhado. Então, muitas vezes é desgastante, sim, mas quando você terceiriza os trabalhos também, você pode ter profissionais excelentes e pessoas que possam te ajudar nisso, mas muitas vezes a pessoa não tá na mesma bala, na mesma sintonia, no mesmo radar que você sobre as suas ambições, sobre a sua parte romântica com a arte, né? Sobre o que você quer e o que seria legal se acontecesse. Então eu percebo que eu assumir tudo isso e eu dar a direção é a melhor coisa para o meu trabalho ter o melhor resultado, mas isso me dá realmente mais peso e responsabilidades para dar conta, e nem sempre é fácil lidar. E eu estou há 2 anos, né, fazendo dessa forma os trabalhos. Não vai fazer 2 anos ainda, né, como empreendedor e assumindo as coisas da minha carreira e futuramente de outros artistas também. E tudo isso tem sido desafiador, mas não é um desafio que me incomoda, não.
Eu vou fazer uma pergunta para a Rosana agora. Rosana, por mais que fique óbvio para quem conhece as tuas produções artísticas, eu gostaria se tu pudesse transformar em palavras como se dá a intersecção entre a tua negritude e o teu trabalho criativo final.
Olha, o trabalho depende de quem eu sou, né? Então, o trabalho não tem como fugir, não é um tema externo, né? Eu sempre falo que, como artista, eu trabalho com as coisas que me incomodam. Né? Então, não tenho. Essa é uma relação. Toda vez que eu levanto de manhã, vou lavar o rosto, me olho no espelho, né? E vejo ali uma mulher negra. Então, essa negritude, ela está presente todos os momentos da criação. Eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito política, eu sou uma pessoa que tem uma personalidade muito questionadora, e eu não conseguiria pensar em arte se não fosse a partir de quem eu sou, né, e desse meu local no mundo. É claro que eu acho que isso é uma maneira como eu funciono. Então, como artista negra, às vezes a gente está sempre ali no fio da navalha, né? Como se tivesse que lidar com determinados temas. Outras pessoas, outros artistas não. Eles estão mais interessados em questões diversas. E eu acho que tem que ser assim mesmo, porque senão a gente cria uma camisa de força para a gente também, né? Então, se um artista branco pode lidar com qualquer tema, porque um artista negro, negra ou indígena tem que estar focado num determinado tema. Agora, eu estou focada nisso porque é da minha personalidade. Eu não consigo ser diferente. O tempo todo eu estou questionando. O tempo todo eu questiono esse país. Questiono, inclusive, uma ideia de país. Que país é esse que mais de 55% da população se coloca como não branca? E esse país se quer ver o tempo todo como europeu, como branco, se alinha ao norte, né, o tempo todo, e o norte geopolítico, Estados Unidos e Europa, e que está de frente para o Atlântico, mas ele não está mirando a África. Então, para mim, essa questão da negritude, ela atravessa a minha produção o tempo todo, porque é lidar com quem eu sou, é lidar com as minhas referências. Então, é lidar com... Quando eu vou fazer uma comida, por exemplo, num dia, num domingo, essa comida está permeada de referências de onde eu venho. A minha fala, ela está permeada de referências de onde eu venho, quem eu sou. Então, isso acaba aparecendo na minha obra. Querendo ou não, isso acaba aparecendo na minha obra, mesmo quando a gente não percebe, né? Então, uma série nova que está saindo agora, que é a série da Búfala e da Senhora das Plantas, são séries que apareceram porque, por pura necessidade, no sentido de quando você quer se interrogar, quer saber um pouco mais de você mesmo, quer partir para o campo da psicologia, por exemplo, né? Psicologicamente, quem eu sou, como é que eu me constituo? É um tal de aparecer Vênus, Atena, sabe, toda aquela mitologia greco-romana. Pô, eu sou mulher, sou negra, filha de algum Yansan e nascida no Brasil. Então, como é que eu constituo esse lado psicológico? Então, por pura necessidade, eu comecei uma série de desenhos que vai lidar, por um lado, com um dos arquétipos femininos que eu acho que é muito libertador, que é o arquétipo de Ansan, e um outro com a ideia das folhas, dessa cura que vem, que é muito comum na população negra, né? Que é essa cura que vem através das folhas, que vem através desse saber. Né? Então, não dá para desvincular a minha produção, né, pelo tipo de personalidade, dessa questão da magnitude. Porque o tempo todo eu estou ali questionando, malhando. Então, quando eu dou para uma barreira, eu falo, não, tem que achar uma solução para isso. Né? Então, é isso que me alimenta, né? São esses questionamentos. Então, vai estar sempre atrelado essa questão de ser mulher e negra.
Perfeito. E uma pergunta para os dois, né? Porque os dois são artistas negros que conseguem viver da sua arte. Houve um momento específico, e se houve, que momento foi esse em que vocês se deram conta que vocês podiam realmente viver disso, fazer disso uma atividade rentável, que pagasse suas contas, né? Quando deixou de ser uma preocupação, se é que houve, ter outras atividades que financiassem a vida de vocês?
Ah, para mim foram várias etapas, né? Eu de fato já tentei mergulhar em outros estudos, mas muito, muito porque existia uma cobrança social sobre eu ter algum tipo de formação e fazer algo que me desse um retorno financeiro, assim. Então, eu já cheguei a tentar trabalhar profissionalmente na parte audiovisual, né, e enfim. Mas no resumo foram muitas poucas possibilidades fora da música que eu tinha. Então eu já muito cedo consegui identificar que era algo que eu fazia bem, que era algo que eu tinha gosto por fazer e que para tudo que a gente gosta e acha interessante você precisa se especializar, e a forma de se especializar é dedicar o seu tempo a isso. Então, à medida do possível, eu sempre coloquei as energias na música. Aí, dado momento, eu trabalhei na parte de CLT, com call center, né? Com atendimento, telemarketing, que a gente sabe como é que é, não ganha bem, tem os desgastes todos. E dado momento, quando eu tive uma música que repercutiu muito bem, 2010, que foi Elegância, eu percebi que se eu fizesse um show, dois, numa balada, que seja, no mês, eu tinha o dinheiro equivalente ao que eu fazia o mês todo no call center. Então, a princípio, o sobreviver da música do meu foco era ser um assalariado, no caso, um baixo assalariado, mas fazendo o que eu gosto, pelo menos. Então, durante muitos anos, eu já desde 2010 exatamente, que eu não trabalho mais no emprego formal, mas nunca tive uma grana que me possibilitasse tirar uma carta ou fazer grandes projetos, porque eu tinha fazer o que eu amo, que é música, mas tinha ali um assalariado, um baixo assalariado, né? E tudo isso muito oscilando muito, né? Meses que eu poderia pegar uma cheia da hora, meses que não, e aquela loucura do autônomo, independente e sozinho durante muito tempo, eu respondendo e-mail, fazendo tudo. Aí, ao longo do tempo, fui entendendo mais as praxes da música, fui dando mais atenção a essa parte burocrática, que é algo que a gente, como preto de quebrada, não tem contato nenhum sobre empresa, burocracia, nota fiscal, finanças, qualquer registro, qualquer coisa desse tipo, era muito fora da minha realidade, da minha administração, pelo menos. Aí comecei a entender que eu tinha que ter braços para trabalhar. Aí passei a trabalhar, né, com uma outra produtora, que foi uma fase legal também, onde a gente conseguiu muita coisa legal. E após o contrato que tínhamos, eu resolvi seguir com a minha produtora, independente ainda, e trazer pessoas que eu gosto para trabalhar comigo e que eu acredito no potencial delas, né? Então, acabei montando um time e fazendo as coisas que continuo fazendo até agora, assim, né? Eu falei tudo isso num resumo, mas é um processo que levou-se muitos e muitos anos, batendo muito a cabeça e altos e baixos, né? Hora ou outra acontecia algo que me motivava muito, hora acontecia algo que me desmotivava, e isso aí foi uma longa caminhada.
Sim, imagina o processo que foi para tudo isso. E como é que foi com você, Rosana?
Olha, foi aprendendo na prática também, né? Batendo cabeça, aprendendo na prática, aprendendo com a necessidade, né? E com o diferencial que o mercado de artes visuais é muito restrito no Brasil. É, diferentemente da música, né? Eu acho que algumas carreiras andam mais rápido, né? Que é o caso da música, para artes visuais, ela vem com 30 anos, 25 anos, para começar realmente a ganhar dinheiro com artes visuais, porque ele é lento, né? Não acontece. Você pode até fazer um trabalho significativo. Desde o meu primeiro trabalho, que é a Parede da Memória, ele já foi assim, aclamado pela crítica, ele já foi apontado como um ponto de virada na arte brasileira, mas é como um músico, por exemplo, que você pode fazer uma música bem legal e fazer show em cima. Tem todo um percurso que é diferente, né? E é um percurso que já é difícil para um artista, né, de classe média, branca, imagina para uma mulher negra. Então, fui fazendo, como eu tenho formação em artes, né, fiz artes visuais, para minha sorte, eu sempre gostei de dar aula. Sempre gostei de dar aula, amo, até hoje eu gosto de dar aula, não tenho muito tempo mais, né, para me dedicar ao ensino, mas eu gosto. Então eu dei muita aula, eu dei muita oficina, eu pintei almofada, eu participei de feirinha de artesanato, tudo, fiz bijuteria, tudo que era possível para aumentar a renda, né, eu fiz muita coisa e eu tenho a sorte de ter uma irmã que é contadora. Né, que as minhas irmãs eram profissões mais formais, né? E essa que era contadora falava: olha, você tem que ter uma nota fiscal, olha, você tenta vender para. Se você vender para o museu, eles vão te pedir uma nota fiscal, né? Ah, mas não tem, nem tem como pagar uma contadora, é daí que eu faço. No começo foi meio na base do daí que eu faço, porque não tinha realmente grana para pagar. Né? E por aí eu fui entendendo um pouco dessa questão de legislação, tal, que precisa ter um contador, que é bom. Agora, obviamente, depois de, sei lá, estou com 27 anos aí, quase 28 anos de carreira, dá para contratar uma pessoa para me ajudar, inclusive para separar, porque tem partes que consomem muito tempo, né? Essa parte de responder e-mail, de ver contrato, de ver. A gente que é artista, que mesmo está com a mão na massa, quer estar desenhando, eu quero estar pintando, eu quero estar gravando, eu quero estar fazendo essa parte. Mas tem um outro lado que durante a maior parte da minha carreira eu fiz sozinha, né? Como o Rincon colocou no caso dele, eu também fiz sozinha, que é administrar tudo, né? Administrar tudo toma um tempo danado. Mas você acaba aprendendo, é bom também, tem um lado bom disso, que você acaba aprendendo como é que essas coisas funcionam e, de uma certa maneira, te dá se não posso falar liberdade, pelo menos te dá confiança para você tentar outros voos, entendeu? Porque você sabe como funciona, você começa a saber como funciona, então te dá uma certa liberdade para você falar, olha, eu posso tentar por aqui, eu posso tentar por ali, eu posso tentar outra coisa. Mas foi difícil, eu comecei realmente a viver, não como professora, né, a viver realmente da venda de trabalhos, são 5 anos atrás, ou seja, com muito mais de 20 anos de carreira.
Eu queria falar para vocês que eu, como criador de conteúdo negro, eu tô muito feliz, assim, de poder ter colado com o Bradesco, apresentar histórias como as de vocês, que vão falando um pouco dos bastidores do processo, falando da dificuldade, de como é ser, conjugar arte com o negócio, isso é muito legal. E eu queria saber de vocês como é que foi esse convite do Bradesco, como é que vocês se sentiram com isso, e o que vocês estão achando desse projeto.
Eu acho interessante, né, porque existe, né, esse outro perfil de artista, né, que no caso eu e Rosana, entre outros e outras. Então, muitas vezes se dispõe, né, a falar sobre algum segmento, mas geralmente quando alguém se dispõe a retratar algo de algum segmento artístico, muitas vezes cai sempre no mesmo lugar, no mesmo perfil de artistas, e nas mesmas coisas. Então, quando eu entendi que a ideia era trazer um pouco essas vozes, né? O próprio trabalho de Rosana, eu sinceramente não conhecia e acessei, né, o nome dela e a pessoa dela a partir desse projeto. Então, tudo isso já é muito importante já. E eu acho legal fazer parte de projetos em que outras pessoas interessantes também estejam fazendo parte também. Então, eu notei que a gente está em bloco, desde você como entrevistador até os outros artistas envolvidos. E a partir disso, eu achei interessante fazer parte desse projeto, né?
Bom, eu olhei esse projeto, né? Falei, quero olhar ponto por ponto, quero saber o que é esse projeto. Eu sou sempre muito, gosto de olhar realmente cada ponto, e analisei, achei interessante, porque eu pensei que a periferia tem um potencial absolutamente gigantesco de produção. Os artistas negros e negras têm um potencial muito grande, e essa é uma fonte que tem que ser vista com muito carinho e muito cuidado. É lógico que a gente tem que saber diferenciar essa ideia de economia criativa, ela não pode sufocar a produção de arte de modo que a gente pense só num produto que possa ser vendável. Nós não estamos falando de chinelo, não estamos falando de obras de arte, não estamos vendendo chinelo. Mas, ao mesmo tempo, uma cadeia criativa forte e periférica, onde você se coloca enquanto sujeito pensante, enquanto criadora, enquanto criador, ela traz junto uma série de outros profissionais que isso pode ser uma solução absolutamente brilhante nas periferias. Existe uma valorização aí da pessoa, do ser, né, do artista, mas tem toda essa cadeia, né, que uma produção agrega. Então, dado que são produções que hoje em dia, com essa questão desse instrumental mais que barateou muito, né, também essa digitalização permite, como o Rincon falou, permite fazer na casa dele, né, permite produzir, gravar clipe, fazer na casa dele, isso é absolutamente fantástico. Isso traz uma cadeia também de outros, né? Uma produção de um clipe traz quantas pessoas juntas? Então não é só o artista, não é só o artista que está ali. Tem toda uma cadeia produtiva que ela é uma cadeia que gera renda, limpa. É uma cadeia limpa, é extremamente importante. Não à toa, os chamados países do primeiro mundo estão deixando de apostar nessa cadeia da fabricação das coisas, estão apostando na fábrica das ideias. Então, são cadeias limpas, são cadeias que, no geral, as pessoas envolvidas acabam tendo que correr atrás, estudar por conta própria ou de maneira formal, ou seja, elas estimulam também a escolaridade, né, nível de educacional, né, muitas vezes são baratas, você consegue com um equipamento, é lógico, se você tem equipamento melhor, porte, ótimo, maravilha, mas você pode começar com um equipamento menor e ela pode trazer outras soluções, por exemplo, que vão impactar diretamente na vida das pessoas, pequenos núcleos, pequenos centros culturais, pequenos pontos de produção de cultura. Então, eu dei uma, assim, eu dei todo o projeto, falei, que nome é esse? Que é isso? Que é? Bem, do dia? Como funciona? Lá vai para explicar qual que é, não conheci o seu programa, falei, ah, agora sim, agora eu entendi o nome. Então, assim, é legal perceber o tanto que vem atrelado a essa produção de cultura. Né? Produção de cultura não é perfumaria, produção de cultura é necessidade humana. Tá? E ela empodera os indivíduos, gera renda, enfim, ela modifica uma comunidade. Então, eu achei interessante colocar não só como artista, geralmente os programas chamam a gente, colocam como artista, então parece que a gente entra no ateliê, ai que delícia, eu pinto o dia inteiro. Não, tem esse outro lado que tem que ser visto, tem que ser pensado e tem que ser discutido. E foi justamente isso que chamou minha atenção no projeto.
Perfeito demais. É todo o nosso interesse poder dar voz para que vocês discutam e falem das dificuldades do processo de ser artistas negros. Então eu tenho muito a agradecer pela presença dos dois aqui. Realmente muito obrigado. Foi um grande prazer poder ouvir mais de vocês e poder fazer com que a voz e o trabalho de vocês chegue a ainda mais pessoas, impulsionando e potencializando, principalmente nessa comunidade negra, assim. Então obrigado de verdade por estar junto comigo e com o Bradesco aqui nesse projeto, aqui no Negro da Semana, por contar sobre toda a sua arte e o trabalho que a cerca. Obrigado, Rincon Sapiência e Rosana Paulino, por estarem juntos no Nego da Semana. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Obrigadão, viu? Valeu.
Obrigado demais. Tchau, tchau. Fiquem bem. Chega ao fim mais um episódio. Dia 20 do mês que vem tem mais, com mais artistas incríveis contando sobre suas carreiras. Segue acompanhando aí, seguindo o Bradesco nas redes sociais e siga também @negrodasemana. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também @alegarcia. A gente também está no YouTube, assina lá em youtube.com/negrodasemana. Meu nome é Ale Garcia, muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Death.